Cidadania.
Termina hoje em Brasília a Conferência Global sobre Trabalho Infantil com a divulgação da Carta de Brasília, documento que deve reunir o balanço das discussões e os compromissos para a erradicação da exploração de menores. A estimativa da Organização Internacional do Trabalho é de que 170 milhões de crianças trabalhem em todo o mundo. Sobre essa questão, o repórter Luiz Felipe Nunes entrevistou a procuradora do trabalho da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança do Ministério Público do Trabalho, Cristina Maria Esbalqueiro Lopes.
Converso com Cristiane Maria Esbalqueiro Lopes, procuradora do trabalho da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança do Ministério Público do Trabalho. Procuradora Cristiane Lopes, termina hoje, lá em Brasília, a terceira conferência global sobre trabalho infantil. É a primeira vez que essa conferência é realizada fora da Europa e o evento chega ao Brasil em um cenário em que o número de crianças trabalhando caiu 56% no país desde 1992. Naquele ano eram 8 milhões e 400 mil crianças em situação de trabalho forçado para 3 milhões e 600 mil em 2011, data do último levantamento. Procuradora, apesar dessa diminuição, o número de crianças trabalhando no Brasil ainda é preocupante?
Pesado, Luiz Felipe, boa tarde aos ouvintes. O número continua sendo preocupante, sim, porque o ideal, o número que nós desejamos, é o número zero. Então ainda temos 3 milhões e 600 mil crianças em situação de exploração no trabalho.
Cristiane, os dados do PNAD de 2011, a Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílios, mostram que a grande maioria de crianças e jovens trabalhando no país está na faixa dos 15 aos 17 anos. São mais de 2 milhões e 500 mil jovens nessa situação. Outros 1 milhão entre 10 e 14 anos e quase 90 mil de 5 a 9 anos. A maior parte desses jovens estão em idade escolar, principalmente no ensino médio. Procuradora Cristiane, eu gostaria agora que a senhora explicasse para a gente quais são os principais impactos do trabalho infantil.
Se o trabalho da criança não for acompanhado, ele vai ser como tolher a plena potencialidade de desenvolvimento da pessoa. Porque quando a criança e o adolescente estão nessa fase de transição para o mundo adulto, elas precisam viver experiências que não estão no mundo do trabalho. Então, elas precisam desenvolver a sua subjetividade. E se elas gastarem o tempo delas com o trabalho, em detrimento do estudo e até mesmo do lazer, da convivência com os demais, ela vai perder a potencialidade, ela vai perder a capacidade de sociabilização, perder a capacidade de comunicação mesmo, as habilidades intelectuais e, o que é pior, os sonhos. Porque a gente só consegue ter motivação para lutar por um lugar ao sol se a gente tiver a possibilidade de sonhar com um futuro. Então, não é verdade o que se comumente diz, de que é melhor estar trabalhando do que roubando, né? De que o trabalho vai educar essa pessoa. Não, o trabalho vai limitar uma pessoa quando essa pessoa não está madura para desenvolver esse trabalho.
Agora, procuradora, temos aqui a partir de 14 anos na legislação previsto que o jovem pode trabalhar, contanto que seja na condição de aprendiz, né, e que não seja em condições degradantes. Uhum. Eu queria que a senhora explicasse qual é o limite, ou seja, o que distingue exatamente as situações em que o jovem pode trabalhar daquelas que se caracterizam como trabalho infantil.
Essa pergunta é muito interessante, porque todo mundo acha que aprendizagem é só pegar e colocar um menino num lugar e dizer, ah, ele está aqui aprendendo. Mas a aprendizagem que nós, juristas, comentamos, é aquela que está na consolidação das leis do trabalho. É um contrato de trabalho, um contrato formal, em que o adolescente de um lado, a empresa de outro e um terceiro, que se chama uma escola de formação profissional, ministra um curso complementar, um curso de aprendizagem e dá um apoio para a empresa. Um apoio relativo àquela pessoa que está ali iniciando o seu desenvolvimento no mundo do trabalho. Não existe uma aprendizagem informal. Por quê? Porque justamente se considera que nessa fase, para que o trabalho seja bom e não uma coisa ruim para o adolescente, tem que ter algumas proteções que só a aprendizagem é capaz de fornecer.
Cristiane, a população tem um papel importante no combate ao trabalho infantil? Como é que a população pode agir para coibir essa prática quando ela se torna ilegal?
Primeiro, não compactuar daquelas mesmas justificativas que as pessoas lançam para tolerar o trabalho infantil. A gente tem que parar de aceitar que só porque alguém é pobre, merece um destino de pobre. A pessoa comum não deve comprar pala, de menino que vende no sinaleiro. Porque apesar dele estar ganhando a vida daquela bala, assim fica muito fácil para a mãe e para o pai dele não lutarem como devem, né? Quem mantém a família é pai e mãe. Se pai e mãe estão doentes, nós temos o INSS para pagar a pensão. Tudo que não dá para admitir hoje em dia é ficar falando que ai, porque fulano não pode, cicrano não quer, então o coitado do menino tem que vender bala, eu vou comprar e estou ajudando ainda esse menino, né? Na verdade, o menino não tem que vender bala, ele tem que estudar.
Cristiane Maria Esbalqueiro Lopes, procuradora do trabalho da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança do Ministério Público do Trabalho, muito obrigado pela sua entrevista aqui para a Rádio FMG Educativa.
Obrigada.
Você ouviu a procuradora do trabalho da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança do Ministério Público do Trabalho, Cristina Maria Esbalqueiro Lopes, em entrevista sobre a exploração de menores.